Que sobre nós pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Shalom! Estamos na Parashá Metzorá. As palavras desse Shur sejam para Refuah Shleima, cura completa de Surhave Bat Hene. E está escrito: Zot Yetorat HaMetzorá Beyom Taharoto. Veruva el Hakohen. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido para o Kohen, o sacerdote. Esse é o Vaikra 14:2. Em muitos aspectos, a Parashá Metzorá é uma continuação da Parashá Tazria. A temática é a mesma, pois trata da Tzara. Na Parashá Tazria, eu expliquei a ligação da Atzara e as forças antagônicas a Kedushá. Falamos, sem entrar em detalhes agora, dos Sheidim, enfim, das forças negativas que se ligam à pessoa com Tzara, etc. Mas veja, na Torá tudo é perfeito e unido. Eu havia dito que no verso do início da Parashá Tazria, Ve'or besaro, Lenega tzarat, e na pele de sua carne como praga de lepra, isso é o Vaikra 13:2. A gematria ordinal é 214, sendo essa a mesma da palavra ruach, que é espírito, escrita Reish Vav He, 200 mais 6 mais 8, 214. E agora, logo no início da Parashá Metzorá, temos Zot Yeh Torat HaMetzorah. Essa será a lei do leproso, é o Vaikra 14:2, que tem também a gematria ordinal de 214. Tudo é conectado. E isso é realmente incrível, porque numa parashá, a ideia está na pele, a sua carne, como a praga da tzara, a lepra, e com outras palavras, mas lidando com o mesmo assunto. Agora, na parashá Metzorá, temos essa será a lei do leproso, mas a ideia é a mesma. Está se tratando do mesmo assunto. E encontrar essas gematriot que mostram a profundidade da conexão das coisas e a unicidade delas é realmente extraordinário. Então, ambas têm a mesma gematria ordinal, ambas trazem o assunto de Ruach, espírito, que foi bastante trabalhado na parashá anterior. Eu havia dito também que o Reshit Avot, que é a primeira letra de cada palavra de um verso, dos quatro Sheidim femininos que nós falamos recentemente, eram as letras Nun, Gimel, Ein, Lamed. e que davam a dica dessas forças antagônicas ligadas à pessoa que contraiu Tzara, não somente, mas especificamente na Parashá. E eu expliquei que vemos isso porque, mesmo sendo um Reshit Avot, essa palavra formada revela algo também do assunto, porque Nun Gimel, sendo essencialmente a raiz de Negar, que é praga, e Tzel, as últimas duas letras, sendo sombra ou imagem. É um assunto muito profundo também. A palavra Tzel, sombra, sendo formada pelo Tzad de Tzarika e o Lamed de Lilith e Emach Shemó. Essa é a ideia. E, incrivelmente, essa temática ocorre também agora na investigação desse verso inicial de Metzorá, porque a Gematria Atbash do Reishit Avot, da primeira letra de cada uma das palavras de Zot Yeh Torat HaMetzora, e essa será a lei do leproso, é 162, que é a mesma Gematria de Betzelem, na imagem ou sombra. E Tzel e Tzelem, essas duas palavras presentes aqui, são na verdade a mesma ideia, a mesma palavra. A única diferença é que a primeira é masculino, Tzel, e a segunda feminino, que tem a adição da letra Mem no final de Tzel, do masculino. Então vemos a temática de que Tzara é uma grande impureza e atrai espíritos ruins. Mais adiante eu vou explicar um pouco mais sobre Tzel e Tzelem, que é todo um assunto muito profundo. Continuando, eu mencionei que a pessoa contraía essa doença espiritual através da Lashon Hará, da maledicência, da arrogância em geral, e depois mencionei também o Tzarat Ain, que é inveja, ligando o assunto aos olhos, cobiça, a ideia de inveja. Contudo, a minha DA, a minha opinião, é que essa doença ainda existe sim, em um certo nível hoje em dia. Apenas que a Tzara não é percebida mais com os olhos da carne, pois é diluída devido ao grau rebaixado que vivemos, tal como uma mancha que se mescla em um pano escuro. Não faltam impurezas no mundo. Agora, é importante entender mais profundamente como esses pecados citados de Lashon Hará, cobiça, etc., ocorrem manchando a alma, rebaixando a pessoa e aumentando os decretos divinos para ela e o mundo. Então vamos nos aprofundar aqui para entender melhor isso. A arrogância e, por exemplo, a maledicência, que é a Lashon Hará, ou cobiça, etc., eu quero me ater aos pecados que são geralmente associados com a Tzara, elas não estão no mesmo nível intelectual, emocional e, portanto, espiritual. A arrogância, o orgulho, é uma característica ampla na base da personalidade humana, enquanto que a Lashon Hará, etc., são expressões distintas da arrogância. E mesmo entre essas várias expressões negativas e a base distorcida da arrogância, existem outras camadas intelecto-emocionais e que, quando ativadas, por assim dizer, se erguem, aludindo a uma característica física da Tzara, como foi explicado na Parashat Tazria. E aqui, tratando da camada intermediária, entre aspas, eu me refiro à raiva. É a partir dela que o indivíduo se infla e se sente no direito de expressar sua energia negativa de julgamento através das expressões que mais se adequam à sua personalidade. Algumas pessoas raivosas falam mal de outras, enquanto muitos ficam em silêncio invejando as pessoas, e outros ainda buscam agir fisicamente para trazer dano, etc. Note que a raiva silenciosa é raiva igual, apenas desprovida de expressão, sendo igualmente um defeito de caráter. E como está escrito, a iniquidade de sua cobiça me irou, e por isso o feri, me ocultei e fiquei com raiva. Haster ve'ektsof. Isso é Isaías 57:17. Essa expressão, me ocultei, fiquei com raiva, que alude a esse conceito da raiva silenciosa, tem gematria ordinal 123, a mesma de pagan, defeito. Hoje não é o dia para nós analisarmos esse verso de Isaías, mas fica aqui a dica sobre esse assunto. Voltando, o verso inicial dessa paraxá nos dá a dica do estado emocional que levou às possíveis expressões de Lashon Hará, inveja, etc., que afinal os sábios afirmam serem a causa da Tzara. Isso é muito importante, porque assim é entendido na Torá que a pessoa fez Lashon Hará e naquela época, devido ao nível alto que o povo de Israel tinha, quando se cometia essa transgressão, a pessoa poderia ter esse din, esse juízo celestial e receber a tzara, que seria examinada pelo Kohen, etc. A pessoa teria que se separar do campo de Israel e tudo mais. Tudo isso é relatado na Torá. E esse estado emocional que levou a essas ações erradas, essas transgressões, é o estado da raiva. E veja, a gematria mispar katan, de todo esse verso de Vaikra 14:2, que fala da lei, do leproso, etc., é 150. A mesma gematria da palavra kaas, hav ein samech. Kaas quer dizer raiva em hebraico. E, incrivelmente, no Zohar, isso está na Parashat Tazria, a definição do que é tzara é dita como sendo, eu leio em aramaico, segiru de sagir velá patach vechad sagir hu velá patach negahu de ikerei. A tradução é a seguinte: é um fechamento, porque fecha as luzes superiores e não se abre. Quando ela fecha, não abre, e é considerado uma praga. Isso é o Zohar 47a, Parashat Tazria. E o Reishit Avot, a primeira letra de cada uma das palavras que definem pelo Zohar o que é a Tzara, ou seja, na expressão Segiru desagir velá patah, fechamento porque fecha, são as letras Samer, Dalet, Vav, Pei. E a gematria dessas quatro letras, tanto a regular como gematria alban, é 150, a mesma de kaas, raiva. Vamos agora entender a raiva de modo mais profundo, com a ajuda de Deus. Quando o nome Havaiá, o tetragrama, se une com o nome Elohim, a negatividade do nome Elohim, que representa julgamento, é adoçada, mitigada, pela misericórdia do nome Havaiá. Assim explica o Arizal na Parashá Pinhas. Vamos entender isso. Assim como o nome Elohim é associado com o atributo divino de julgamento, rigor, severidade, o nome Havaiá é associado com o atributo divino de misericórdia. Normalmente, o nome Havaiá, nós falamos Hashem. Veja, julgamento não é algo intrinsecamente negativo, uma vez que discernimento apropriado é necessário para reconhecer o bem e o mal e separá-los. Então, é necessário julgar, usar essa capacidade do nosso intelecto, que é ligado a Biná, ao assunto de separar uma coisa bem a outra. Bem é a raiz de Biná. Então, tem o assunto de julgamento. Por isso que eu já ensinei que, trazendo as palavras do Arizal, o julgamento se inicia na mente. Daí a necessidade de adoçar o julgamento no intelecto, antes que ele caia, por assim dizer, metaforicamente, para as emoções e se degenere. É mais fácil nós adoçarmos a maneira que pensamos, julgamos alguém, antes que haja uma expressão raivosa desse julgamento. Mas, continuando. É somente quando, então, o julgamento é permitido de sobrepujar a consciência da pessoa que ele se torna uma força negativa, uma força severa, resultando, eventualmente, como eu expliquei, na sua descida para o grau emocional, na raiva. Portanto, cuidado precisa ser tomado para moderar e mitigar, que significa abrandar, o o julgamento com a misericórdia. Mais ainda, misticamente, a raiva impele o mundo a reverter ao estado inicial de torro, de caos, Haz v'shalom, que Deus não permita, pois através da severidade, julgamento e autocentrismo, que é o próprio manifestar da raiva, o indivíduo causa a regressão da harmonia espiritual, por assim dizer, das sefirot na realidade atual, que é uma realidade que nós chamamos na Torá de Olam HaTikun, o mundo da retificação, onde existe uma estrutura espiritual. Parece palavras que não seriam possíveis serem colocadas na mesma frase, porque uma diz respeito a uma realidade física e a outra espiritual, mas essa tensão, essa polaridade é importante para exprimir a ideia de que existe uma estrutura, uma dinâmica espiritual na nossa realidade atual que permite a retificação, que as coisas sofram reparo. O torro, o caos, significa aquele estado onde não é permitido o conserto, o aperfeiçoamento. Portanto, é um estado anterior à nossa realidade atual, algo muito negativo. E o Arizal continua. Quando o nome Havaiá é então separado do nome Elohim, através das nossas ações, falas e pensamentos, existem tanto uniões como separações celestiais que ocorrem e que atuam na nossa realidade. É um assunto profundo, judaico, e obviamente eu não posso entrar em muitos detalhes aqui publicamente. Mas, continuando, quando existe essa separação entre o nome Havaiá e o nome Elohim, algo seríssimo. Isso produz o estado de julgamento severo, o qual, por sua vez, leva à raiva. A raiz dessa raiva são as 120 permutações do nome Elohim. Da maneira que ele é escrito, ele pode ser permutado nas letras, que tem toda uma implicação espiritual, etc., em 120 permutações. O nome Elohim expande, por assim dizer, expandir significa, através dessas permutações, até o que são chamados de Elohim Aharim, os outros deuses, que é idolatria na linguagem da Torá. Ou seja, ele expande nas 120 permutações, todas as quais ainda se encontram no domínio da santidade. Contudo, aquilo que se expande, além disso, se torna os outros deuses, que são enraizados nessas permutações. Isso é extremamente importante, extremamente profundo, significativo. E eu vou explicar o que é possível. Quando o julgamento do nome Elohim é permitido de se estender, por assim dizer, além de suas fronteiras naturais, ou seja, vamos trazer no nível psicológico, quando a pessoa julga excessivamente com rigor, então isso se torna uma receita, entre aspas, para a idolatria. A pessoa vem então a negar a unicidade de Hashem, que implica que tudo no mundo é causado e dirigido diretamente por ele. Essa forma sutil de idolatria leva, como foi dito, à raiva. É óbvio, porque quando a pessoa tem raiva, e os nossos sábios claramente afirmam que a raiva é como idolatria, a pessoa está negando o desejo divino. E ela se enfurece porque ela não aceita a realidade diante dela. E isso é uma forma de idolatria, porque ela não está aceitando a unicidade de Hashem, que tudo controla, que tudo permeia, a glória de Hashem preenche todo o mundo. E no limite, portanto, desse aspecto de julgamento, veja que interessante, no limite temos os Elohim Aharim, os outros deuses, que é uma linguagem pesada na Torá sobre idolatria, sobre as entidades, enfim. O que acontece é o seguinte, até um certo ponto, o julgamento da pessoa, como foi dito, ele é necessário para questões de discernimento, questões racionais. Essa é a ideia de Elohim se expande até 120 permutações. Agora, quando passa disso, quando há um excesso do julgamento, agora entramos no grau da idolatria. Os Elohim Aharim, portanto, há uma degeneração dessa severidade e ela se torna uma energia completamente negativa que sustenta o lado do mal. De fato, o lado mal, ele vive na fronteira, por assim dizer, ele descende do nome Elohim, porque Hashem sustenta tudo. inclusive o lado do mal. Isso faz parte do plano divino, do livre-arbítrio. Então, só existe Ele. Ele é que sustenta tudo. Aqui, explicando um pouco como isso funciona. E continua Arizal. Hashem disse para Moshe, eles fizeram um bezerro fundido. Isso é o Shmot 32.8. E o Arizal disse, a gematria da palavra para fundido, Maserha, Mem Samerha, Rei, é 125, aludindo a 120 permutações das 5 letras do nome Elohim. Esse é o significado místico do mandamento Elokei Maserha Lo Tasela. Deuses fundidos não faças para ti, que é o Shmot 34.17. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Não permita que o nome Elohim se expanda até além de suas 120 permutações, sendo que 120 é o valor numérico, a gematria, de Maserha. Olha que incrível. Pois isso faz com que, através dessa expansão, seja vitalizado as forças do mal, conhecidas como outros deuses. Ou seja, Elohim, no contexto de Kedushah, de santidade, é um nome só. Mas quando há essa expansão, nós temos vários deuses, como que vários nomes. Por isso que a tradução de Elohim é deuses. Mas isso, na verdade, tem a ver com as diferenças de Lashon Kodesh hebraico com outras línguas. É entendido no contexto da Kedushah que Elohim é Hashem. Hashem Hu HaElohim, assim como está escrito. Entretanto, nesse nível de entendimento mais profundo, nós podemos ver que, inclusive por isso, que no pecado do bezerro de ouro, se olharmos no Shmot 32.1, é dito para que sejam feitos deuses que irão diante de nós. É curioso como é trazida a linguagem. Ou seja, foi demandado de Aharon, que já foi explicado isso anteriormente, que o nome de Elohim, que é usado na Torá, nesse pasuk, se expanda em muitos deuses, por assim dizer, ou seja, nas suas 120 permutações. Inclusive, é por isso que o verbo que irão diante de nós, que é usado, está no plural, querendo dizer que virão diante de nós, ou seja, implicando que o nome de Elohim se expandirá nas suas 120 permutações. Coisas muito profundas e intensas do Arizal. O ponto é que toda vez que vitalidade é oferecida a esses Elohim Ahareim, esses outros deuses, nós temos o que se constitui Avodah Zarah, idolatria. Isso é idolatria. É dar força para qualquer coisa que não seja a santidade, a chama. E é um problema muito sério, como eu sempre expliquei na minha obra. E note que 120 é também a gematria de Tzel, sombra. Olha que coisa incrível. Misticamente, o Tzel, ou Tzelem, que é o masculino e feminino da expressão, protegem a alma da pessoa. Esse é um assunto que eu ainda não trouxe aqui. E que, quando ela transgride as leis de Deus, ela cria aberturas para que elementos espirituais antagônicos, na essência, esses outros deuses, entrem nessa proteção pessoal, tem um contato, portanto, preenchendo e ligando a alma da pessoa com essas forças, como já foi explicado. Eu não devo explicar em mais detalhes esses assuntos, apenas estou trazendo como um tópico. Enfim, é por isso que quando a pessoa então expressa sua raiva e peca na expressão final com a Lashon Hará, que é a transgressão particularmente associada a Tzara, não é a única, mas é simbólica da Tzara, ela se mancha com intensidade, revelando a Tzara. A mancha é tão profunda que ela tem uma revelação física. De fato, porque todos os membros do seu corpo são afetados. Uma vez que a fala ruim, Lashon Hará, ela sobe ao alto e chama para baixo um Ruach Ra, um espírito ruim. Isso está no Zohar 53a, na Parashá Metzorah. Vemos então que a regressão da realidade mencionada, que é o produto da raiva, que é o gerar do caos. Quando ouvimos dizer que alguém se explodiu em algum lugar
por algum ideal, isso representa a essência do caos, se explodir, ou seja, perder tudo aquilo que traz harmonia, coesão, coerência, e, portanto, agir dessa maneira no meio de pessoas para criar essa realidade não aperfeiçoada, caótica. O mal busca o tempo todo gerar o caos. É assim, para quem tem dificuldades, que se deve mirar na essência do mal. Tudo aquilo que promove fragmentação, regressão, infantilidade, egocentrismo, falta de união, significa o mal. Então, voltando, essa regressão da realidade, que é produto da raiva, significa que, na essência, a raiva é uma forma de idolatria, pois ela inicia o processo de abertura a os outros deuses que se ligam à pessoa. Ela literalmente fica tomada, como é sabido. E essa expressão, no sentido profundo de entendimento espiritual, significa que ela se torna agora um recipiente dessas forças malignas. Inclusive é proibido olhar numa pessoa que está irada, justamente porque, como já foi explicado várias vezes aqui nas aulas, porque através dos olhos há uma conexão com o exterior, com aquilo que é fitado. E uma pessoa que está com raiva está num momento de grande conexão com forças negativas, com forças da citraha. Ela está dando força ao lado do mal. É muito importante se distanciar de pessoas assim. E note que vimos anteriormente em Tazria que o verso que diz Veor besaro leneget tzara, e se tornar na pele de sua carne como chaga ou praga de lepra, que é a tzara, isso é o Vaikra 13:2. Alude a isso, pois a gematria atbash, valor 1027, equivale exatamente ao verso Elokei maseha lo tasela, deuses fundidos não faças para ti. Note que existe uma conexão aqui sendo revelada novamente entre a tzara e toda essa geologia espiritual e o assunto de idolatria, arrogância, raiva e tzara. Por fim, se a pessoa faz tshuva verdadeiro, ela será verruva el hakohen, será trazida ao Kohen, que é o sacerdote, talvez hoje em dia o rabino, que a ajuda em sua recuperação espiritual. Mas se ela não faz tshuva, ela é trazida para Samakel, que é o anti-sacerdote. De gematria regular 131, a mesma de verruva el hakohen, será trazida ao sacerdote. Existem muitas outras considerações para uma outra oportunidade, se Deus quiser.